Entrevista.
O Programa do Senado de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência de violência doméstica e familiar está completando 10 anos.
Popularmente conhecido como Cota 2%, o programa determina que os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados do Senado reservem o mínimo de 2% das vagas para mulheres atendidas nas condições do programa. As empresas deverão manter a identidade das trabalhadoras contratadas em sigilo.
A produtora do programa Pautas Femininas, a Rita Zumba, conversou sobre o assunto com Estela Vaz. A Estela é coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. Ouça a entrevista.
Estela, muito obrigada por conversar com a gente.
Oi, Rita, eu que agradeço sempre esse espaço.
O Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência de violência doméstica completa 10 anos. Como surgiu essa iniciativa e qual foi a necessidade que motivou essa criação?
Bom, esse programa surgiu a partir de uma iniciativa até de uma equipe, né, aqui no Senado que trabalha com voluntariado e que fez uma visita à Casa Abrigo, isso lá em 2016 ainda, e que percebeu que muitas mulheres estavam nessa situação, né, de violência doméstica e de vulnerabilidade justamente pela vulnerabilidade econômica. Então foi uma identificação dessa necessidade. Então esse grupo percebeu, trouxe para a nossa diretora-geral, para a Ilana Trombica, essa situação, e ela pensou como é que nós podemos auxiliar as mulheres a quebrarem esse vínculo, né, a quebrar essa situação de dependência. Então se pensou nessa cota, que a gente tem chamado de cota 2%, né, como ela foi inicialmente, né, pensada, mas pensando justamente nesse programa que desse esse suporte às mulheres que estivessem em situação de vulnerabilidade justamente, né, por decorrência da violência doméstica. Então isso ocorreu lá em 2016, 10 anos atrás, e a partir disso foi firmado um acordo de cooperação também com a Secretaria da Mulher. Essa ideia foi levada para outros órgãos que foram aderindo também a esse programa e trazendo então essa oportunidade para que essas mulheres, né, tivessem uma renda própria, tivessem condições de se sustentar então seus filhos, para poder quebrarem esse vínculo, essa dependência financeira que as mantinha muitas vezes nessa situação de violência doméstica.
Você falou nessa questão de dependência financeira. Muitas mulheres permanecem em relação abusivas justamente por essa dependência financeira, pela dependência financeira do agressor. Qual é a importância da autonomia econômica no processo de rompimento do ciclo da violência?
Sem dúvida, são muitos fatores, né, que fazem com que a mulher permaneça nessa situação. A gente tem diversos desafios, desde a própria consciência, da própria percepção de que ela está vivenciando uma violência, né, uma relação abusiva ali. Então a gente tem um desafio ainda de se compreender. Felizmente hoje a gente tem, né, já vamos completar agora 20 anos da Lei Maria da Penha, então a gente tem mais capacitação, a gente tem mais conscientização, mas esse já é um primeiro passo. E essa autonomia econômica, ela sem dúvida é um dos fatores, né, mais relevantes que a gente pode pensar, aliada, claro, com uma importância de uma rede de proteção às mulheres, de uma políticas públicas que possibilitem com que, né, esse atendimento e que essa quebra desse vínculo, né, dessa situação seja realizada, mas essa autonomia econômica a gente sabe como ela tem prendido muitas mulheres, né, nessas relações, principalmente essas relações abusivas. Você tem aquela ideia de que a mulher não pode trabalhar, que ela tem que cuidar da casa, se cria ali alguns papéis de gênero que ela precisa atender, e quando ela se vê, ela está sem acesso ao mercado de trabalho, a uma renda, e ela não tem condições às vezes de tomar decisões sobre a própria vida, de buscar proteção, né, de recomeçar ou mesmo de ter essa renda que vai lhe permitir buscar uma moradia, enfim, né, ter essa autonomia mesmo. Então é importantíssimo que ela tenha essa autonomia econômica para que ela consiga então ter alternativas, né, de pensar a própria vida, de buscar, né, outras possibilidades, outras oportunidades também. Então, essas políticas, né, de inclusão produtiva, elas são bastante importantes nesse enfrentamento à violência.
Certo. A chamada cota de 2% se tornou uma referência para outras instituições públicas. Como funciona essa reserva de vagas na prática e quais resultados o Senado tem observado ao longo dessa década?
Bom, a cota 2%, ela começou com uma voltada para os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados que tivessem mais de 50 postos de trabalho, né? Mais de 50 pessoas trabalhadoras ali, e a partir desses contratos se reservava 2% das vagas para que se fizesse essa substituição gradual também, né? É importante a gente, né, manter também, né, essa observação e proteção do emprego. Então, ela faz uma substituição gradual ao longo do tempo. Então, nesses 10 anos que a gente já tem de cota, 11 anos, né, de cota já, nós atendemos mais de 30 mulheres, né, já conseguiram essa oportunidade, já foram beneficiadas, e dessa forma a gente tem observado também, felizmente, como isso tem reverberado por outros órgãos, né? Então, que é o que a gente viu, de além da gente ir para uma lei de licitações, né, essa nova lei de licitações que já considerou essa possibilidade de contratação, de reserva de vagas, né, nas contratações, né, hoje a gente tem um decreto federal também que já amplia esse percentual. Então, a gente tem observado resultados muito práticos na vida dessas mulheres, né, que conseguem quebrar esse vínculo, reconstruir as suas vidas, mas também dessa observação de uma importância do Estado de observar como precisa trabalhar esse tema, né, garantir oportunidades, pensar além também dos resultados individuais, mas de programas que vão alterar uma cultura institucional, que, né, um órgão vai perceber a sua capacidade, o seu potencial de transformação social também, e de garantir também que esse órgão, né, atue garantindo oportunidades a essa diversidade, né, social.
Uhum. E depois de 10 anos de experiência, quais são os principais aprendizados dessa iniciativa e que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão vivendo uma situação de violência e buscam uma oportunidade de recomeçar?
Bom, acho que um dos principais aprendizados é que a gente vê sobre a importância das oportunidades, como as oportunidades transformam vidas. Então, as desigualdades, elas muito estão presentes pela desigualdade de oportunidades mesmo. Então, quando a gente oferece, né, desde o acolhimento, a proteção, essas condições mais concretas de autonomia econômica, a gente consegue ajudar a construir caminhos que sejam de superação mesmo dessa situação, né, que a gente fala situação que é temporária de violência. Então, a gente aprende a não culpabilizar a mulher, mas oferecer mesmo políticas, entendendo que é uma responsabilidade de toda a sociedade e que a mulher, né, ela precisa compreender isso, que ela tem esse direito, né, de ser bem atendida, de ter, né, fazer parte, de ter a sua proteção, de ter oportunidade também, né, enfim, de que ela merece e deve, né, viver sempre com dignidade, com segurança, liberdade e respeito. E a gente, enquanto sociedade, tem o dever de criar essa condição, então, para que esses direitos sejam efetivamente garantidos.
Estela, muito obrigada por conversar com a gente.
Muito obrigada, que agradeço.